Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua vontade, a sua mensagem para todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse por meio e está registrado na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso é importante estudá-la. E o nosso programa tem exatamente esse objetivo, estudar toda a Palavra de Deus. Porque temos como objetivo estudar esta palavra inspirada, prepare-se, pois logo, logo, já estaremos estudando os aspectos introdutórios do próximo livro bíblico que vamos estudar, que é a Carta de Paulo aos Colossenses. Vá preparando o seu pequeno grupo, os seus amigos, para que assim você possa compartilhar com outros aquilo que você tem estudado conosco. E sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail do N.O., o irmão N.O., de Governador Edson Lobão, no estado do Maranhão. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Eu sou o N.O., diretor de uma rádio comunitária aqui na cidade. Estamos, desde o mês de maio, retransmitindo seu programa aqui em nossa rádio de segunda a sexta-feira. Era um sonho meu poder mostrar ao povo da minha cidade, por meio dessa rádio, a Diamantina FM, o seu trabalho. Que Deus o abençoe e tenha muito sucesso, pois aqui vamos bem com as bênçãos de Deus. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Na verdade, esse é o nosso propósito. Desejamos que, através desses estudos, muitos irmãos possam ser edificados e muitos amigos possam conhecer o Senhor Jesus Cristo. E aqui então vai o nosso abraço para os ouvintes da Diamantina FM de Governador Edson Lobão. Nós desejamos a todos vocês que a Palavra de Deus frutifique nos vossos corações. Agora eu quero convidar a você, bem como a cada um dos nossos ouvintes, para aquele momento sempre gratificante em nosso programa, quando nós vamos orar. Nós vamos fazer essa oração pedindo que Deus nos abençoe durante esses próximos minutos e que também o Senhor nos abençoe em levar adiante esse projeto. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a tua bênção sobre nós e a tua maneira tão carinhosa de tratar conosco que somos teus filhos. Te pedimos a tua bênção para essa hora de estudo e meditação da tua palavra. Também te pedimos a tua bênção para aqueles queridos irmãos lá de Governador Edson Lobão e a todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito e também a capacitação do teu Santo Espírito para que possamos colocar em prática a tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos conceda condições de completarmos esse projeto na tua força e na tua dependência. Sem merecermos, Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, mas reconhecemos o Teu grande amor e a Tua graça. Por isso, nós oramos e pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, estamos estudando nesses dias o livro-poema expresso por Salomão para sua amada Sulamita. Estamos estudando o Cântico dos Cânticos, ou, como nós já temos explicado, o Cântico Melhor. Nós vamos estudar hoje o capítulo 5, versículo 2, até o capítulo 6, versículo 3. Esta é a quarta etapa desse grande poema. É a quarta cena que vemos nesse poema. Depois da festa de casamento, depois das núpcias, o amado não se conteve de saudades e foi bater à porta da noiva. Ela já dormia a sono solto, mesmo que dissesse que o seu coração estava velando, estava vigiando. Normalmente, querido amigo, naqueles dias, depois da festa nupcial, os noivos estavam cansadíssimos. Era uma festa que podia demorar 7 dias. Então, ela já estava recolhida em seus aposentos e ele veio visitá-la, já coberto com o orvalho da noite. É a partir desse quadro que se desenrola toda esta cena que vamos estudá-la. Esta quarta cena, então, tem como título O Amor Desprezado e Recuperado. Vamos dividir essa cena em 7 porções para percebermos os seus detalhes. Em primeiro lugar, no verso 2, encontramos a Sulamita revelando a sua condição. Ela já estava deitada, pegando no sono. Na NVI, lemos o seguinte: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, é o meu amado, está batendo. Na linguagem de hoje, a palavra da Sulamita vem com essas frases: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. Querido amigo, encontramos aqui a Sulamita cansada, depois das grandes celebrações nupciais, já nos seus aposentos. Ela já estava acomodada para dormir, ou talvez já estivesse começando a dormir. As festas de casamentos daqueles dias remotos eram grandes acontecimentos sociais, eram acontecimentos sociais de grande magnitude. Muitas vezes, como nós já mencionamos, elas demoravam 7 dias de grandes comemorações. Nesse período, para atender aos convidados, os noivos e as suas respectivas famílias se desdobravam para atender todos os convivas. Alguns estudiosos entendem que nesses primeiros momentos do sono, os acontecimentos mais recentes ainda surgem firmes no nosso consciente. E assim, a Sulamita, mesmo começando a dormir, estava como que meio acordada também. No verso 2, nós encontramos Salomão pedindo para que Sulamita o aceitasse, o deixasse entrar nos seus aposentos. A NVI diz o seguinte: abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Na linguagem de hoje, lemos essas expressões de Salomão: deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Mesmo que estivesse adormecendo, a Sulamita ouviu o pedido do noivo. Ele queria entrar nos seus aposentos, cansado também que estava, e já estando molhado pelo orvalho da noite. O seu pedido, na verdade, era justo. Ele estava cansado e poderia adoecer com a umidade que tinha apanhado no sereno da noite. O orvalho na Palestina, querido amigo, especialmente no tempo do verão, é muito intenso. Os nativos aconselham os visitantes que, porventura, queiram dormir ao relento nos dias quentes, que tenham consigo uma boa cobertura, talvez uma capa de chuva, pois de tão intenso orvalho, parece uma chuva miúda. Salomão, então, explica exatamente isso para sua amada e quer entrar nos seus aposentos. Você deve se lembrar que, diferentemente da nossa prática de hoje, os casais, muitos casais daqueles dias, viviam em aposentos separados. Não era nenhum tipo de problemas nos relacionamentos, mas era a prática comum daqueles dias. Em terceiro lugar, nos versos 3 a 8, encontramos a Sulamita atendendo a porta, mas já não encontrando o seu amado. NVI descreve assim: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo, já levei os pés, terei que sujá-los de novo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, e meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos vertiam mirra. Na maçaneta da tranca eu fui abrir, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda da cidade e bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Essas mesmas palavras da Sulamita, agora, na linguagem de hoje, tem essa versão. Eu já tirei a roupa, será que eu preciso me vestir de novo? Já lavei os pés, será que preciso sujá-los de novo? O meu amor passou a mão pela porta, pela abertura da porta, e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar, as minhas mãos estavam cheias, cobertas de mirra, e os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já tinha ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz! Procurei-o, porém, não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram, eles me bateram e me machucaram, e os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que eu estou morrendo de amor. Querido amigo, nesta cena, enquanto a Sulamita pensava consigo mesmo se deveria abrir ou não a porta, se deveria vestir-se novamente, se deveria sujar novamente os pés, o seu amado foi embora. Nos preparativos para atender o convite do noivo, a noiva demorou demais e acabou tendo a triste decepção. Quando abriu a porta, já não havia mais ninguém. Talvez num gesto de delicadeza, talvez sem querer ser importuno, o noivo se retirou e a Sulamita então não o pôde atender. O texto continua e nos versos 6 e 7 ela relata que não encontrou o seu noivo, o seu amado, e enquanto procurava, ela foi agredida pelos sentinelas da cidade. Aqueles que deveriam proteger foram os causadores da insegurança da Sulamita. Agora, pergunta-se por que ela foi agredida. Talvez tenha sido agredida porque não parava de andar pela noite gritando pelo seu amado. Imaginem uma moça desesperada gritando pelo seu noivo, até que a Sulamita se dirige então ao coral, às mulheres de Jerusalém, e como tinha feito em 2:7 e 3:5, ela pede ajuda para encontrar o seu amor. E já dá uma mensagem para que elas transmitam a Salomão quando o encontrarem. Diga-lhe que estou morrendo de amores. Em quarto lugar, nesta cena, no verso 9, encontramos o coral respondendo a Sulamita e fazendo-lhe uma pergunta muito objetiva. por que o seu amado era melhor que os outros. Vamos ler então a palavra de Deus? Na tradução NVI, temos a seguinte frase: que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó, você das mulheres a mais linda! Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? E na linguagem de hoje, o coral responde e pergunta a Sulamita: você, a mais bela das mulheres, responda! Será que o seu amado é melhor que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? Ora, querido amigo, a pergunta que o coral faz é pertinente. O que esse querido da Sulamita, o que esse amado da Sulamita tem a mais que os outros queridos das outras mulheres? Por que tanto empenho em achar esse amado? Ela, que era a mais bela das mulheres, por que estaria assim tão interessada por aquele a quem devotara o amor? Independente do mérito da pergunta, o que se percebe aqui é que o poeta levanta essa questão para poder respondê-la nas palavras da Sulamita, nesse próximo ponto, onde então ela vai responder ao coral, descrevendo o seu amado, mostrando por que ela o considera melhor que os outros. Ela tem uma razão, e essa razão agora nós veremos nesse quinto momento dessa quarta cena. Então, nos versos 10 a 16, encontramos a Sulamita descrevendo o seu amado em resposta à pergunta que o coral lhe tinha feito. Na NVI, o versículo 10 a 16 diz assim: o meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre 10 mil. A sua cabeça é como ouro, o ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como corvo. Seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro com berilo neles engastado. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármores firmadas em base de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Na linguagem de hoje, nós encontramos essa expressão da Sulamita: entre 10 mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é corado, os seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como olhos das pombas na beira de um riacho, pombas brancas como leite, banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como um marfim polido coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre base de ouro puro. O meu amado parece um dos montes do Líbano, e ele é elegante como cedros. É doce beijar a sua boca, e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, ó mulheres de Jerusalém. Querido amigo, essa descrição é muito interessante. É uma descrição singela, cheia de ternura, repleta de frases muito bem elaboradas, muito bem colocadas, pois servem para responder à questão levantada pelas mulheres de Jerusalém. Assim como o noivo tinha descrito anteriormente a Sulamita, agora é ela quem o descreve em detalhes. De uma maneira romântica, singela, pura, a Sulamita descreve a pele rosada, o cabelo negro, os olhos como joias incrustadas. O conjunto do rosto do seu amado é belo, a sua boca e os seus lábios são bonitos, e o seu falar e o seu beijar são doces e agradáveis. Seus braços fortes, seu tronco bem esculpido, suas pernas são firmes, e assim a sua aparência é elegante e destacada. Por tudo isso, então, e muito mais, é que a Sulamita o considerava melhor do que qualquer outro dos homens. E isso é uma verdade, pois para quem ama, até o feio lhe parece bonito. E certamente, esse não era o caso de Salomão ou da Sulamita. Certamente, eles formavam um casal muito bonito. Portanto, a descrição só poderia ser essa, em detalhes, enaltecendo a beleza e o caráter do seu amado. Em sexto lugar, no verso 1 do capítulo 6, encontramos novamente o coral disposto a ajudar a Sulamita a encontrar o seu amado. Diz assim esse versículo na Nova Versão Internacional: "Para onde foi o seu amado, ou mais linda das mulheres? Diga-nos para onde ele foi. Diga-nos para onde foi o seu amado e nós o procuraremos com você." Na linguagem de hoje, esse capítulo 6, versículo 1, diz assim: "Você, a mais linda das mulheres, responda, para onde foi o seu amado? Que caminho ele seguiu? Nós ajudaremos a encontrá-lo." Querido amigo, nesse verso, então, nós vemos novamente o coral, assim como fizeram anteriormente, participando e interessado na situação da Sulamita. O clima ainda era de procura. Onde estaria o noivo? E em sétimo lugar, nos versículos 2 a 3 do capítulo 6, encerrando então o nosso estudo, encontramos a Sulamita respondendo ao coral e reafirmando o seu compromisso com Salomão. Na NVI, nós lemos o seguinte: "O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios." E na linguagem de hoje, nós lemos o seguinte: "O meu amor desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumosos. Ele está alimentando as suas ovelhas no jardim e colhendo lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios." Aqui, nesse final de quarta cena, encontramos a Sulamita respondendo ao coral. Mas certamente, ela responde a si mesma diante dos acontecimentos. Ela procura tranquilizar a sua mente preocupada. Ela sabe que a perda é momentânea. O seu amado deve estar envolvido em outras atividades. Comparado a um animal de belo porte, conforme 2:7 e 2:9, o amado da Sulamita está no seu jardim de lírios, colhendo ou mordiscando as pequenas e belas flores, e ali ele descansa também das suas atividades da celebração nupcial. E diante dessa certeza, a Sulamita declara com toda a segurança: "Eu sou do meu amado e o meu amado é meu." Versículo 3. Invertendo as palavras que ela tinha dito anteriormente, em que ela tinha afirmado: "O meu amado é meu e eu sou dele", conforme nós lemos em 2:16. A Sulamita, então, reafirmou a exclusividade do seu amor para com seu amado. A Sulamita reafirmou a exclusividade do amor vivenciado pelos dois. A fidelidade, querido amigo, deve ser a marca altissonante de um relacionamento conjugal. Este é o padrão divino para aqueles que querem agradar o Senhor. Nesse livro do Cântico dos Cânticos, nós vemos exatamente esse ponto. A fidelidade entre os dois, o compromisso entre os dois, a aliança entre os dois amantes é celebrada e abençoada pelo Senhor. Fica então a recomendação para os não casados que esperem o tempo certo para celebrarem as delícias e a bênção do amor que Deus tem dado a cada um de vocês. Querido amigo, mais uma vez, eu oro para que você tenha no seu relacionamento com a sua esposa, você que é casado, um clima de amor, de romance, e que a rotina não faça parte do seu dia a dia, mas que vocês possam se amar com a bênção do Senhor. Um grande abraço, que Deus lhes abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.